Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso do Sul para verificar o andamento da safra de milho, a segunda safra de milho lá no estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o André Figueiredo Dobaschi, ele que é presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, André. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Obrigado pela oportunidade. O prazer é todo nosso em poder levar informações aí nesse canal tão importante que é o canal de vocês. Eu que agradeço a participação.
André, a gente acompanhou, né, toda a dificuldade aí do estado na hora do plantio da soja, o atraso para a safra-verão, que iria se refletir agora nessa segunda safra de milho. Como é que foram os trabalhos de plantio por aí? O produtor teve dificuldades para conseguir semear o seu milho?
Sim, teve bastante dificuldade, viu, Guilherme? A gente teve um atraso desde a semeadura da soja, que enfrentou ali uma seca muito incomum no nosso estado, nos meses de setembro e outubro, né? Isso impossibilitou tanto a dessecação quanto a semeadura da soja e foi empurrando a janela ótima de plantio do milho para o final de fevereiro. E aí depois ainda tivemos mais condições adversas em outubro, o que levou a gente a plantar milho aí até final de março, uma coisa bem preocupante para o produtor rural, que sempre quer plantar no mês de fevereiro, tentando fugir tanto de seca, né, de estiagem, quanto também do frio. Agora, mês de abril já começou bem mais frio por aqui. A gente já experimentou aí em regiões, algumas regiões do Mato Grosso do Sul, temperaturas na casa dos 6 graus. Então, o produtor está bem apreensivo, porque o milho ainda está num estágio bem juvenil e qualquer tipo de intempérie aí vai prejudicar bastante a produtividade desse milho.
A gente consegue ter uma ideia de quanto dessa área foi plantada fora da melhor janela, André?
Exatamente. Na verdade, é o seguinte, o Guilherme, a gente teve um recorde de área plantada na soja, que foi muito, muito importante para a gente, né? A gente ficou assim bem gratificado com a atividade, porque a soja apresentou aí um aumento bem expressivo em área, todo esse aumento em áreas de pastagens degradadas. Então, não tivemos nada de avanço de soja em áreas de pastagem degradada, mas infelizmente a gente não conseguiu manter a mesma proporção de semeadura de milho. Então, o que normalmente significa aí uns 70% da área de soja vira milho, esse ano o produtor mais cauteloso, em função do atraso, ele conseguiu semear aí uns 57% da área. Então, o produtor, para não avançar na janela, ele acabou abrindo mão de semear a cultura, o que levou nós a termos menos de 1 milhão e 900 mil hectares de milho, sendo que 30% dessa área foi semeado fora da janela ideal de semeadura. Então, a gente percebe aí que, além de ter uma redução expressiva na área semeada, por conta do zelo, do capricho do produtor aí que não quis semear fora da janela, a gente também teve 30% semeado fora dessa janela, mesmo com todo o zelo do produtor.
E aí, André, diante desse cenário de dificuldade para o plantio fora da melhor janela, é possível fazer alguma estimativa de produtividade nesse momento?
Nesse momento é muito cedo, Guilherme, a gente falar de produtividade de milho, porque, vamos lá, a maioria do milho ainda se encontra em pré-pendoamento, né? Tem muito milho novo, esses milhos que foram plantados todos no mês de março, eles estão com 30 dias aí de semeado, né? Então, tem muita coisa para acontecer ainda no milho. E mesmo os milhos mais velhos, que foram semeados em fevereiro, eles também se encontram numa fase muito crítica, porque agora começa a maior absorção de água, começa a taxa de enchimento de grãos, começa a ficar importante, porque a gente tem muito milho aí em bolha d'água, final de formação de espiga. Então, isso ainda não nos permite fazer uma previsão de produtividade por área. O que preocupa o produtor nessa hora é realmente algumas previsões de geada para o mês de junho, e que vai pegar o milho ainda em final de enchimento de grãos, e considerando que esses 30% do milho do Mato Grosso do Sul ainda foram plantados fora da janela, esse milho ele ainda vai estar em fase crítica aí e pode resultar numa queda de produtividade acentuada. Se você olhar a nossa safra, a segunda safra do ano passado, nós obtivemos não só um recorde de área plantada, onde a gente passava de 2 milhões de hectares plantados, mas também obtivemos um recorde de produtividade, né? Chegando aí a quase 100 sacos por hectare. Então, esse ano fica muito difícil de acompanhar a pujança da safra passada na cultura do milho, porque além de uma queda expressiva da área plantada, a gente prevê aí também uma queda na produtividade em função de todo esse cenário que o clima trouxe para o produtor rural sul-mato-grossense.
E como é que isso impacta no mercado na hora do produtor fechar suas vendas? Ele fica um pouco mais retraído, até em função de toda essa incerteza de produtividade?
Ele fica muito retraído, Guilherme, até porque a gente tem visto ofertas de preço muito re receptivas. Então, assim, o que a gente percebe que o produtor tem feito, e isso é uma ferramenta importante para o produtor, é a comercialização antecipada dos seus produtos. Uma vez que ele não tem a certeza de uma produtividade mínima, porque ele está fazendo uma semeadura num período mais tardio, esse produtor ele fica tentado a fazer as comercializações porque o preço está muito convidativo, mas ao mesmo tempo ele se protege porque ele não conseguiu plantar na mesma proporção que ele vinha plantando sempre, e isso faz com que ele tenha mais medo da produtividade média dele. Portanto, o produtor está mais cauteloso, ele precisa realmente ver o que é o mínimo que ele pode vender e aproveitar os bons preços que agora estão oferecendo aí para nós, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, milho acima de R$ 30 é um preço muito bom que a gente é forçado, não, a gente é convidado a comercializar a nossa produção, mas a gente também não pode avançar muito porque a produtividade pode ficar comprometida nessa hora difícil aí.
A gente consegue ter uma ideia de quantos por cento dessa safra já foi vendida por aí?
Sim, a gente estima que mais de 40% da safra de milho já foi comercializado num patamar de preço acima de R$ 30. Isso é muito interessante para a gente e foi um dos motivos que fez o produtor avançar na janela de plantio e correr mais risco, porque quando ele já consegue garantir uma comercialização de milho aí na casa de R$ 32, R$ 33, ele também passa a assumir mais risco, né, para tentar colocar o máximo de milho possível no chão e garantir esses preços mínimos aí, porque com isso ele também pode encarar uma produtividade menor por conta desses preços maiores. É uma decisão importante, uma decisão que o produtor precisa ter os seus custos de produção muito bem alinhados no No seu, na sua planilha, e também não esquecer que hoje a gente tem algumas ferramentas de seguro. Aliás, uma ferramenta muito importante, mas que ainda precisa ser lapidada de uma forma muito mais agressiva pelo próprio, não só pelo produtor, mas pelo governo e todos os componentes aí que fazem parte dessa securitização, porque o seguro rural seria uma importante ferramenta produtor mitigar esses riscos, né, e ter com isso uma melhor política de comercialização. Se a gente tivesse uns seguros mais bem definidos, a gente poderia ter avançado ainda mais nesses 40, 45% da safra comercializada nessa segunda cultura aí, que é o milho.
E quando que devem acontecer as colheitas? Elas vão de que data até que data aí no estado?
A gente estima que alguns produtores aí que conseguiram plantar um pouco mais cedo, já estão com os milhos aí entrando na fase de milho verde, né? Então, a gente acredita que no começo de junho a gente tenha alguma coisa de milho pronto para colher. O milho é uma cultura que seca muito mais lenta do que a soja, então é uma colheita muito mais alongada. Então, a gente prevê que a gente comece o processo de colheita no mês de junho e essa colheita se estenda aí até o mês de agosto, em função desse atraso que a gente teve na semeadura. A gente até arrisca a dizer que teremos milho colhido em setembro. Tomara que não, porque foi muito pouco milho plantado aí ao final de março, né? Mas não raro a gente vê algumas variedades, alguns híbridos de milho aí, que tem um ciclo muito longo e um período de secamento mais alongado. Então, o produtor acaba querendo colher ele seco para não gastar muito com armazenamento e entra aí no mês de no final de agosto colhendo. Mas isso não é o que a gente espera. A gente espera aí que junho, julho e começo de agosto sejam os meses mais expressivos de colheita.
André, para a gente encerrar nossa conversa, que tipo de impactos o produtor rural aí do Mato Grosso do Sul tem sentido diante de toda essa crise do coronavírus? Impacta de alguma forma a logística para o recebimento de insumos, escoamento da produção de soja? Existe algum impacto para o produtor nesse sentido?
Olha, Guilherme, uma importante pergunta em função desse cenário que a gente está vivendo, e assim, eu já consultei bastante dos nossos associados para saber como que está nas propriedades e tudo mais, e o que a gente percebeu é o seguinte: os produtores eles têm esse grande trunfo das propriedades rurais serem amplas, serem espalhadas. Isso até às vezes para a gente é um problema de comunicação, que a gente fica isolado naturalmente dentro das fazendas. E isso, nessa hora que a gente precisa de um isolamento, para nós produtores rurais é muito bom. A gente percebeu aqui no Mato Grosso do Sul que os produtores rurais foram para as fazendas. Então, normalmente, aquele produtor rural que tem a família na cidade, como é o meu caso, né? Minhas filhas moram na cidade. A gente traz as famílias para a fazenda, que acaba a aula, acaba a atividade na cidade, e com isso também a vantagem é que o produtor foca na gestão da sua propriedade. Então, o que que a gente tem notado? Mais produtores rurais dentro de suas propriedades, né, focando no seu negócio e, lógico, tomando todas as precauções, os protocolos de segurança aí, para que tenha um cotidiano tranquilo, mais isolado, com certeza, mais protegido, mas que não deixe as suas atividades parar. Então, a gente tem percebido assim protocolos para descarga de insumos na fazenda, protocolos para carregamento, de modo que os motoristas, os terceiros, não tenham contato com aqueles colaboradores, com aqueles produtores que estão em isolamento nas suas fazendas. A gente tem percebido também algumas alterações importantes no dia a dia do trabalho dos produtores, né? Aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem o tereré, que a gente tomava em roda, compartilhava ali o mesmo copo, né? A mesma bomba, como tem lá no Rio Grande do Sul também, e isso a gente não percebe mais. Então, quando tem algum tereré, eles bebem de forma isolada para que não tenha contato, né? Compartilhamento aí com as outras pessoas. E notamos também o uso de álcool em gel nas propriedades, a limpeza mais acentuada de banheiros, de escritórios, paramos de usar ar-condicionado. Então, isso foi uma importante mudança na forma com que as propriedades trabalham, mas não vimos grandes alterações de cotidiano, de rotina de trabalho. Então, continuamos com as nossas atividades normais, com um pouco mais de isolamento e com muito mais precaução e limpeza que a gente era acostumado a ter na fazenda, né? Esse daí foi uma mudança importante. Em relação à logística, a gente percebe uma demora, né, nos carregamentos, nos embarques, mas não estamos atribuindo isso ao novo Covid, aí, ao novo coronavírus. A gente tem atribuído realmente alguns atrasos de embarcaça nos portos, alguma queda de logística em função do excesso de produto que foi comercializado lá atrás, mas que agora está normalizando. A gente já vê aí a logística da soja já voltando ao normal e obedecendo aí o ciclo normal da época.
André, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí no estado. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Guilherme, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar as informações aqui do estado com vocês. Eu gostaria de deixar uma mensagem parabenizando o produtor rural, porque eu tive a sorte de poder rodar em algumas fazendas, sempre dentro do carro para não ter contato aí direto com os produtores, mas percebi que os protocolos de limpeza e os protocolos de isolamento estão sendo muito bem seguidos nas propriedades. Os caminhoneiros não estão descendo dos caminhões, o pessoal não está tendo contato com terceiros, evitando cumprimento, abraço. Nós que somos pessoas aí bem calorosas, afetivas, né? A gente está tendo todo esse cuidado. Então, aqui a minha mensagem vai para parabenizar o produtor rural e dizer que é muito importante que ele continue trabalhando e continue produzindo alimento para toda a sociedade. Muito obrigado e nós estamos sempre à disposição de vocês aí para esclarecimento.
André, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra de milho aí no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.
Obrigado, obrigado. Um abraço.
Esse o André Figueiredo Dobashi, ele que é presidente da AproSoja do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para a segunda safra de milho no estado. Segundo o André, o plantio desse milho foi bastante dificultado depois dos atrasos na cultura da soja da safra verão 19/20. Com isso, a estimativa é de que a área que no ano passado passou dos 2 milhões de hectares, nesse ano ficou bastante abaixo disso e cerca de 30% do plantio realizado fora da melhor janela, que se encerra no mês de fevereiro, 30% da área semeada dentro do mês de março. Com isso, o risco de impacto de geadas e seca a partir do inverno, a partir do mês de junho, aumenta bastante. A expectativa é de queda da produtividade, que na safra passada registrou patamares próximos a 100 sacas por hectare, um patamar recorde para o estado do Mato Grosso do Sul. O André também comentando que essa situação mexe com a maneira que o produtor encara o mercado. Cerca de 40% da safra já negociada, com produtores divididos entre aproveitar o bom momento de preços, com a saca valendo próximo dos R$ 30,00, até mais que R$ 30,00, muitos negócios finalizados lá no estado, e do outro lado, a incerteza do tamanho dessa produção. Então, um momento de bastante cautela para o produtor sul-mato-grossense, tendo que balancear essa questão de expectativa de produtividade e aproveitar os bons momentos de mercado. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.